Entre os dias 8 e 10 de maio, a atenção do mundo se voltou novamente para a questão entre Israel e Palestina. Aquela escalada de violência que começou em Jerusalém Oriental rapidamente se espalhou para todo o território palestino, principalmente em Cisjordânia e Gaza, onde nós vimos a pior parte, né, digamos assim, do conflito, do qual infelizmente os bombardeios provocados pelo Estado de Israel acabaram ocasionando em milhares de feridos e centenas de mortos. Contudo, uma das perguntas mais frequentes que apareceram tanto nas páginas de história quanto nas de notícias, pelo que eu pude observar, é por que eles brigam? Em uma tentativa muito falha de tentar responder a tudo isso, muitas pessoas acabaram associando a esse conflito a uma guerra santa. Gente, Israel e Palestina pode ser tudo, menos uma guerra santa. E é justamente para poder explicar quais são as raízes desse conflito e fazer com que você entenda essa questão toda, que o próximo Parado vai fazer uma série de podcasts para explicar as raízes do conflito entre Israel e Palestina. Meu nome é Karina Aparecida Bento, sou estudante de História do FMG, pesquisadora do Oriente Médio pela Universidade, inclusive, né, na questão palestina. Também sou integrante do GEON, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Oriente Médio e Magrebe pela PUC-Minas. E esse daqui é o Próximo Parado, um podcast nada acadêmico, super divertido, informal, que tem por finalidade tentar explicar para você, da forma mais simples, didática, suave possível, um pouco sobre a formação histórica, política, cultural, social, geográfica e religiosa do Oriente Médio, além de fazer com que você se aproxime das pesquisas da academia e da universidade, com essa produção científica em si. Se você já me acompanha aqui por algum tempo, você já sabe, né? Aperta aí muito bem seus cintos, porque a nossa próxima parada é lá no Oriente Médio. Vamos que vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você estiver escutando esse podcast, ou simplesmente salve, salve, galera, né? Eu prefiro falar o salve, salve, galera, gente, porque se você é nova ou novo por aqui, você vai ver que, por mais que todos os meus podcasts sejam muito bem referenciados, né? Afinal de contas, eu pesquiso o Oriente Médio e não que eu saiba de tudo, mas eu tô sempre aprendendo e tudo que eu aprendo eu tento levar pra você. Mas você vai perceber que a linguagem do qual eu faço isso é a linguagem do dia a dia. Aqui a gente não vai ficar floreando, falando bonitinho, não. Aqui a gente vai ser prático, entendeu? O que a gente conseguir usar aqui, para fins didáticos, a gente vai usar. E se for para falar gíria, que seja. Afinal de contas, você consegue entender muito bem. Tá bom? Se eu virar para você e falar assim: ah, então, tal país, então, tentou colocar panos quentes na situação. Você provavelmente vai entender que aquele país tentou amenizar uma situação. E dependendo do contexto que você estiver escutando, você vai entender que ele tentou amenizar uma situação geopolítica que poderia estar saindo do controle. Em vez de eu falar toda essa frase gigantesca que eu acabei de falar, eu falo que um determinado país estava tentando colocar panos quentes na situação. Você consegue entender da mesma forma. Então, se você é novo ou novo por aqui, né, eu vou tentar reforçar isso em toda a abertura do meu podcast. Acostume-se um pouco com essa linguagem do dia a dia, com algumas gírias e tudo mais, porque aqui o sentido é pegar a academia e levar pra fora dela, na linguagem mais tranquila e mais simples possível que eu consegui, beleza? Também já vou pedir pra você seguir a gente aí, né, na plataforma que você estiver escutando, pra você dar, se você estiver escutando a gente no YouTube, pô, dá aí seu joinha, né, escute o podcast todo, pode mandar feedback, gente, na descrição aqui do podcast, independente de qual seja a plataforma. Tem o nosso e-mail, tem o nosso Instagram, você pode comunicar com a gente por lá. Gente, então, né, sem mais delongas, né, vamos lá pro tema de hoje, que é explicar um pouco sobre as questões Israel e Palestina. Primeiro, gente, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar da forma mais simples possível sobre um mini curso que eu dei pela PUC, né? E o nome do mini curso era Interferência Britânica na Questão entre Israel e Palestina. Então, o que eu vou tentar aqui fazer hoje é praticamente uns 50 anos em 5, né? Eu vou atacar aqui de JK e vou tentar resumir pra vocês não só um pouco da minha pesquisa, né? Que também é sobre Israel e Palestina, mas eu também vou tentar resumir esse mini curso pra vocês e eu vou trazer aqui uma outra linguagem, que é uma linguagem não acadêmica e mais didática pra facilitar o conhecimento. Por isso, gente, eu então vou dividir esse podcast, então essa é a primeira parte, tá? E eu preciso que vocês escutem todas as partes. Porque todas as partes são muito importantes para você entender completamente o desenrolado do conflito. Se você ficar só em uma parte, você simplesmente não vai conseguir entender nada. E você vai continuar alimentando essa ideia falsa de que Israel e Palestina é uma guerra santa, beleza? Então vamos lá, vamos começar, né? Sem mais delongas. Primeiro ponto que a gente tem que entender, gente, é um ponto de um ator geopolítico e político nessa situação toda. Vocês vão começar a perceber, gente, que o envolvimento do colonialismo europeu em toda essa questão, e ao meu ver ele é uma pedra angular muito forte para a gente entender o conflito Israel-Palestina, ele vai atuar ali principalmente pensando nos seus interesses, tá? A Grã-Bretanha, que no caso da Palestina representa esse colonialismo, ela vai agir de acordo com os seus interesses, ela vai pensar no bem dela do início ao fim. Então, ela vai tomar todas as atitudes contraditórias que ela conseguir tomar para poder garantir esses interesses dela, principalmente naquela região, ok? E isso é muito importante para a gente poder entender, porque a todo momento, vocês vão perceber que a Grã-Bretanha é contraditória. E justamente essa contradição é que fez o mandato britânico ser simplesmente desastroso dentro da Palestina, tá? No momento que ela tinha ali o poder daquela região. Fez ser desastroso, e esse desastre vai sim, né, ajudar a agravar as questões internas daquela região, que consequentemente vai acabar levando a partilha do território e ao conflito. Então, primeiro ponto, vamos entender o que a Grã-Bretanha queria dentro da Palestina, o que a Grã-Bretanha queria no Oriente Médio. Mas vamos lá. Então, o que é esse trem, né, de questão Oriente ou questão oriental? Resumindo de uma forma bem bruta, gente, a questão Oriente, ela nada mais é, tá? Tem uma explicação muito mais profunda do que isso, mas em resumo, nada mais é do que o que, que os países europeus iriam fazer com as terras do Império Otomano quando o Império Otomano caísse? Eu vou refrescar isso à memória, caso você não esteja se lembrando do Império Otomano. O Império Turco Otomano, ele foi um império muçulmano turco que governou desde 1299 até 1923. Esse foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Eu, particularmente, fico muito triste que os ensinos de história eles não dão o devido valor ao Império Otomano. Porque foi um baita império. Um baita império em todos os sentidos. Econômico, político, social, cultural. Tem muita coisa ali para ser estudada, né? Ele atravessou praticamente 3 séculos, quase 3 séculos. E o Império Otomano ele teve uma extensão gigantesca. Ele controlava territórios da Europa, tomado de grandes impérios europeus. Ele administrava territórios do norte africano, ok? E ele administrava grandes territórios do continente asiático, incluindo o Oriente Médio. E foi o Império Turco, gente, turco. Né? A maior conquista do Império Otomano foi, sem dúvida nenhuma, a queda de Constantinopla, tá? E eu não sei exatamente como foi que você aprendeu isso na escola, mas eu lembro que na minha época de escola, eu aprendi da seguinte maneira, que Constantinopla foi tomada pelos árabes. Gente, Constantinopla não foi tomada pelos árabes, tá? Eu não sei como é que tá hoje, mas Constantinopla não foi tomada pelos árabes. Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos que eram muçulmanos, tá? Ser árabe e ser muçulmano não é a mesma coisa, beleza? Mas enfim. Vamos continuar. Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala Constantinopla, se você já passou pelo ensino médio, se você está passando pelo Enem e afins, você já ouviu falar sobre essa região. Foram esses turcos otomanos, então, que tomaram Constantinopla em 1453. E daí, gente, até mais ou menos ali o início de 1700, o Império Turco Otomano ele foi um império de um grande apogeu, né? Ele foi um império que tinha um poderio militar muito forte, tinha um poderio social muito forte, tinha um poderio tecnológico muito forte, tinha um poderio econômico muito forte. E ele se mostrava, esse grande império poderoso, principalmente no sentido militar, para os seus vizinhos. E o principal vizinho do Império Otomano naquele momento era a Europa, tá? Isso a gente está pensando desde a queda de Constantinopla, 1453, até ali mais ou menos o início de 1700, beleza? O problema, gente, sendo que nesse momento a Europa também estava afundada em crise, tá? A Europa estava muito afundada em crise, ok? Então, era fácil para o Império Otomano, entre aspas, se mostrar poderoso, porque a Europa também estava afundada, beleza? O problema, gente, é que quando o Império Otomano começa a perder determinados territórios, né, determinadas batalhas, principalmente ali no início de 1700, finalzinho de 1600, início de 1700, o Império Otomano ele começa a entrar em declínio. Mas não foi só por causa das batalhas, tá? Principalmente na virada do século XVIII para o século XIX, ou seja, né, nesses anos aí que viram de 1700 para 1800, o Império Otomano ele começou a perder territórios, ele começou a se estagnar, né, tecnologicamente falando. Ele começou também a ter muitos problemas sociais dentro do próprio império, beleza? Ele começou a enfrentar epidemias, ele começou a enfrentar crise econômica, ele começou a decair, tá? Mas foi uma queda, gente, bem lenta e bem gradual. Essas crises vai começar ali na virada do 18 pro 19, então vamos colocar ali nos anos, entre ali os anos de 1700 e 1800, né? Vai se alastrar por 1800, mas o Império Otomano só vai cair mesmo em 1923, então assim, né? Foi uma queda muito gradual. Mas o problema desse declínio gradual do Império Otomano é que enquanto o Império Otomano passava por esse declínio, a Europa, que antes estava afundada em crise, começa a se reerguer. Começa a se reerguer. E ela se ergue principalmente depois da Revolução Industrial. Primeiro, que ela se recupera de algumas guerras que tinham acontecido dentro do seu próprio território. Segundo, ela se ergue principalmente por causa dos processos de Revolução Industrial, né? Que aconteceram ali justamente entre esses anos aí de 1700 até 1800 e alguma coisa, tá? E, gente, não é exatamente o ano de 1700, são os anos que se decorrem de 1700. Então, por exemplo, 1701, 1702, 1703, isso que são os anos que se decorrem, até os anos decorrentes de 1800, tá? Ou seja, da virada do 18 pro 19. Então, a Europa, ela se ergue, né? Ela começa a se reerguer. Quando a Europa começa a se reerguer, o Império Otomano entrando em crise, a Europa tinha um grande interesse nas terras e nas rotas comerciais que eram controladas pelo Império Otomano, beleza? Vou só dar um exemplo aqui bem prático, né? O Império Russo, por exemplo, ele enfrentou batalhas com o Império Otomano pela Crimeia, beleza? E o Império Otomano, ele controlava praticamente todas as rotas ali comerciais e marítimas do Mediterrâneo. Então, assim, eram rotas muito interessantes para a Europa. E naquele momento em que os países europeus se reerguiam, né, e o Império Otomano dava sinais claros de que ele iria cair a qualquer momento, a Europa começou a se questionar, né, esses países, o que que nós vamos fazer quando esse império cair? Porque a gente tinha um problema, né? Um país, vamos colocar aqui, vamos dar nome aos bois, né, vamos dar nome aos bois. França, Inglaterra e o Império Russo, eles geralmente tinham interesses nas mesmas rotas comerciais, nas mesmas terras, tá? Isso poderia dar um problema, isso poderia dar um conflito de interesses. E um conflito de interesses gera brigas, né? Isso aí, por exemplo, na nossa vida pessoal isso acontece, né? Imagina aí com grandes impérios, grandes países que têm interesses econômicos e comerciais e territoriais. Então isso poderia dar um conflito de interesses e isso poderia ocasionar uma guerra dentro do próprio território europeu. Então, a questão Oriente foi justamente uma decisão do que os povos europeus, uma decisão muito delicada sobre o que os povos europeus iam fazer quando o Império Otomano caísse para poder dividir as suas terras e rotas comerciais entre eles. Por que isso é muito importante? Porque é justamente perante a essa divisão que vai nascer o imperialismo britânico dentro da questão palestina. E o imperialismo britânico, gente, ao meu ver, ele é a pedra angular dentro de toda essa questão, porque quando ele assume o controle da Palestina, principalmente depois desses acordos, ele simplesmente tem o poder de fazer o que ele quisesse ali dentro daquele território. E é justamente esse poder, né, e a forma como ele alimentou e administrou esse poder, que vai gerar justamente muitos conflitos sociais entre dois grupos, né, dentro daquele território. Os judeus sionistas e os árabes palestinos. Então, entender a questão Oriente é entender como que a Grã-Bretanha entra, como e por que a Grã-Bretanha entra dentro desse território. Beleza? Então, primeiro ponto. Isso é a questão Oriente. E a Grã-Bretanha era muito interessada naquelas questões ali dentro do Oriente Médio, tá? E tinham grandes concorrentes. Enquanto isso acontecia na Europa, gente, que, vamos lá, vamos chamar de, entre aspas aí, né, uma política externa europeia, em relação à questão otomana ali dos seus territórios, a Europa estava vivenciando algumas questões internas também, né? Eu falei que o Império Otomano estava se fragmentando. Junto com a fragmentação da parte europeia do Império Otomano, começou a surgir movimentos separatistas de cunho nacional. Dentro da Europa, esses movimentos, eles também começaram a se tornar cada vez mais evidentes, né? Principalmente porque naquele momento ali, principalmente no momento que a Europa se reergue, né? Pós ali, Revolução Industrial, muitas teorias políticas vão começar a surgir. E muitas das teorias políticas vão acabar levando também a muitas teorias nacionalistas, beleza? Qual é a questão toda disso? É que perante a isso tudo, o sionismo político vai nascer. Se você acompanhou, né, o que aconteceu ali entre Israel e Palestina naqueles dias 8 e 10 de maio, eu tenho certeza absoluta que alguém deve ter colocado essa palavra aí no meio, sionismo, né? E aí eu acho que muita gente não faz ideia do que é a ideologia do sionismo. Então, esse sionismo, ele surge nesse momento, né, nesse decorrer de ano aí de 1800, e ele é em resposta a um outro movimento, né, digamos assim, que estava ali, né, surgindo na Europa, que era um discurso antissemita incorporado a ideias tanto nacionalistas quanto até mesmo também separatistas, né, que de uma certa forma se enquadravam ali nesse nacionalismo, e também nas teorias políticas europeias, tá? Que fez com que esse antissemitismo ele tomasse um contorno mais político. Não todos os discursos nacionalistas europeus e nem todas as teorias políticas acabaram sendo incorporadas ao antissemitismo, mas muitas delas foram e acabaram se espalhando para a Europa como um todo. Vamos lá, primeiro vamos explicar o que é o antissemitismo. De forma bem bruta, gente, bem simples, o antissemitismo ele é o ódio e a intolerância contra povos semitas, tá? Só que esses povos semitas, eles se enquadram em muitas pessoas. Só que o antissemitismo em si, ele é direcionado ao povo judeu. Então, o antissemitismo é o ódio e intolerância contra os judeus, né? Principalmente contra suas práticas religiosas, culturais e afins. Então, essa intolerância, né, ela beiraria, né, tecnicamente, é o que a gente hoje conhece como intolerância religiosa. Então, eles têm uma então, pessoas antissemitas, elas têm uma intolerância contra a religião judaica, contra o judeu religião, contra o judeu religioso, beleza? Contra suas práticas culturais e afins em relação à religião. O problema é que no século XVIII, essa repulsa, né, digamos assim, antissemita, tá, ao povo judeu, ela ganha algo a mais. Então, para além da intolerância religiosa, ela também vai se tornar uma intolerância política. O judeu, tá, ele não vai ser mais reprimido somente, entre aspas, né, por sua questão religiosa, tá? Agora ele vai ser reprimido pela questão religiosa e porque naquele momento, né, na virada do século XVIII para o século XIX, na Europa, tá, ele vai ser visto como o invasor, como o estrangeiro, como o estranho dentro da Europa, tá? Ele vai ser visto como o outro, beleza? Por isso que esse antissemitismo ganha um contorno mais político, tá? Voltando ali naquele exemplo, não era mais então o judeu religioso, era o judeu religioso e era o judeu povo. As consequências disso para o povo judeu naquele momento foram gigantescas, tá? Ali ainda, né, nesses anos aí de 1800, muita violência começou a acontecer contra os povos judeus. Sem dúvida nenhuma, a mais conhecida delas são os pogroms, né? Que era um tipo de caça, né, digamos assim, vou tentar simplificar ao máximo o que eram os pogroms, mas eram caças e formas de se matar brutalmente uma pessoa que, nesse momento em que o antissemitismo tomou esse contorno político, né, de enxergar o judeu como estrangeiro, como outro, né, como aquele que era estranho ali à Europa, fez com que os judeus começassem a ser assassinados, né, principalmente dentro do leste europeu, principalmente dentro do Império Russo. Então, isso eram os pogroms, tá? Os pogroms eram essa forma muito brutal de se matar e se perseguir uma pessoa. Esse auge do antissemitismo, né, ele vai vir com o nazismo em 1930, né? Essas ideias ali, elas alcançaram seu auge a partir do nazismo. Mas desde essa época o povo judeu já estava passando por essas questões, ok? E, gente, não era só uma violência física, era uma violência social também, beleza? Era uma violência social, era uma violência cultural, era uma violência verbal, era uma violência religiosa. É claro, gente, não dá pra generalizar também, tá? Não dava pra falar também que todo europeu da Europa era antissemita, tá? Porque a gente vai estar colocando muita gente nesse bojo, beleza? Mas, sim, a maioria da Europa naquele momento pregava esse discurso. E assim, para exemplificar um pouco mais, não existia para eles o britânico que praticava a religião judaica. Não existia para eles o alemão que praticava a religião judaica. Não existia para eles, né, quando eu falo esse eles, é esses europeus antissemitas, tá? Não existia para eles o francês que praticava a religião judaica. Existia o judeu. tá? Era assim que eles enxergavam. Existia o judeu. Ponto. Não existia o francês, não existia o americano. Não, existia o judeu. O cara podia ser europeu, podia ter nascido na Europa, sido criado na Europa, mãe europeia, tudo europeia, tudo europeu ali, família toda europeia e, né, a família, no caso, ser uma família judia, tá? Mas esses antissemitas não enxergavam dessa forma. Então, ele era um judeu. Eles realmente começaram a ser vistos como um povo estranho e estrangeiro e invasor perante a esse antissemitismo com contornos mais políticos baseado nos discursos nacionalistas europeus. A maior prova disso, gente, é o caso que vai dar origem ao sionismo político, beleza? Que é o caso Dreyfus, né? O caso Dreyfus, ele aconteceu em 1894. E nada mais, nada menos, foi o caso de um capitão francês, tá? Que foi acusado de alta traição, mas foi inocentado depois. Mas o principal motivo da acusação era porque ele era judeu, né? Aquilo que eu falei com vocês, né? Não existia o francês, não existia o britânico. Pra eles, pra esses antissemitas, existia o judeu, tá? Eles nem consideravam eles europeus. E aí, gente, nesse sentido, por que que esse caso dá origem, então, ao sionismo político da forma como conhecemos hoje, né? Porque quem cobriu esse caso foi um jornalista e, ao mesmo tempo, dramaturgo, né, judeu, conhecido como Theodor Herzl, tá? E esse Theodor, ele já estava muito habituado dentro da comunidade europeia, tá? Vocês podem perceber aí pela profissão dele que ele fazia parte de uma classe mais intelectual ali, né, digamos assim, da Europa. Então, é nessas classes ali que ele transita, e isso é muito importante, isso é extremamente importante para a gente entender por que que o sionismo político vai dar tanto problema dentro da Palestina, por que que ele também vai ser uma das raízes do conflito com a Palestina, tá? O Theodor, ele era dessa classe, né? Então, ele era um homem do seu tempo. Então, por mais que ele estivesse sofrendo toda essa questão do antissemitismo como judeu, ainda assim, as outras teorias europeias, principalmente teorias europeias racistas, né, sobre não europeus, tá, também era uma questão que abordava o cotidiano e também formou a cabeça do Theodor. Óbvio, gente, Theodor era um homem de seu tempo, tá? Na Europa, naquele momento, não tinha as discussões que nós temos hoje, beleza? Então, isso é muito importante, guardem isso na cabeça de vocês. Então, ele fazia parte dessa classe ali, né, digamos assim, mais intelectual, que estava inteirado, ele tinha condições de estar inteirado nesses debates políticos e sociais da Europa, inclusive, né, sabendo as coisas que aconteciam em relação ao antissemitismo e as teorias nacionalistas. E integrante, então, dessa classe, o Theodor, ele já participava dessa discussão, né, a comunidade judaica naquele momento discutia o que que eles iriam fazer para parar esse antissemitismo. A maioria das teorias, né, elas se preocupavam se os judeus iriam se assimilar ou não à sociedade europeia, ou seja, abandonar ou não as suas raízes para se assimilar na sociedade europeia. Poucas pessoas, né, entretanto, começaram a discutir isso em outros âmbitos mais políticos, tá? Mas foi justamente depois desse caso que o Theodor, ele aglutinou todas as questões e criou ali, né, vinculou pelo menos ao seu nome, o sionismo político, tá? O que que o Theodor pensava, então? Resumindo de forma breve, o Theodor, ele enxergou que o problema do judaísmo não era nem econômico, não era social, não era cultural, não era religioso. O problema do judaísmo era político. O problema do judaísmo na Europa era político, tá? Porque, até porque é dessa forma, foi dessa forma também que o próprio antissemitismo naquele momento se organizou, né? Igual eu falei, esse antissemitismo, ele não tinha um contorno apenas, né, entre aspas, de intolerância religiosa. Ele tinha a intolerância religiosa e algo a mais, né, de enxergar o judeu como um povo estrangeiro invasor, tá? O Theodor, ele praticamente fez a mesma sacada, né, com muitas aspas, tá, gente? A mesma sacada com muitas e muitas e muitas e muitas aspas. Mas é porque o mesmo nacionalismo que vai dar origem a esse antissemitismo mais político vai ser o mesmo nacionalismo que vai dar origem ao sionismo político. Então, por isso que eu falei mesmas, mas assim, com todas as aspas do mundo, né? Guardando aí as devidas proporções, tá? Não achem que é a mesma coisa, porque não é. Mas, enfim. O Theodor, então, ele vai fazer uma sacada muito parecida. Ele vai começar a entender que o povo judeu, ele não era mais só uma questão religiosa, tá? O povo judeu era um povo, tá? O problema do povo judeu era esse. Eles tinham que se unir como um povo. E quando eu falo povo aqui, é no sentido nação. Nesse sentido nação aí que a gente se identifica, né? Como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O povo brasileiro. Quando eu falo o povo brasileiro, automaticamente na sua cabeça vai vir questões de Estado, bandeira, nacionalismo, hino nacional, a União Brasileira como um todo, né, que não está mais tão unida assim, mas a União Brasileira como um povo, todas as questões muito nacionalistas de União Nacional. Né? O Teodoro, então, ele enxergou da mesma forma, né? Que o problema era que os judeus tinham que se organizar como esse tipo de povo, pensando nesse sentido nação, tá? E aí, para poder combater então esse antissemitismo, qual que era a proposta de Teodoro? Teodoro, ele queria criar um estado, tá? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele estabeleceu essas propostas em duas frentes. A primeira delas, num livro, né, que ele escreveu chamado O Estado Judeu, em 1896, e no Congresso de Basileia, que foi o primeiro congresso sionista que fundou não só o sionismo político, mas a organização sionista também, que foi o Congresso de Basileia, ocorrido na Suíça em 1897. Então, nesses dois locais, ali, nesses dois debates, né, o que, que o Teodoro então pensava? Que, pensando então nessa lógica de povo-nação, os judeus deveriam se unir, desistir da sociedade europeia, tá? Desistir da sociedade europeia, se unir como essa questão de nação, como um povo, no sentido político da coisa, tá? E, através dessa união, eles deveriam criar um Estado, tá? Religioso, um Estado secular, religioso, político, do qual fosse governado por judeus e para judeus, ok? E esse Estado deveria ser construído num local do qual o povo judeu se sentisse pertencente. Essa foi a sacada do Teodoro. E muita gente, então, embarcou nessa mesma teoria. Tanto é que foi nessa pegada que o Teodoro fundou não só o sionismo, mas a organização sionista que vai tentar, né, levar esse plano do Teodoro adiante. Ok? E esse Estado, gente, inclusive, né, do Teodoro, que eu tinha me esquecido de falar, é um Estado moderno, tá? Os moldes europeus. Então, tudo que o Teodoro queria construir era baseado nas próprias ideias políticas da Europa, né? Sim, essas mesmas ideias que ajudaram a introduzir, digamos assim, o antissemitismo de uma forma mais política. Então, tipo assim, Teodoro era um fruto do seu tempo. Por isso que eu falei que nem todo europeu naquele momento era antissemita, porque essas propostas, elas foram indo, assim, as pessoas foram usando essas teorias políticas para vários âmbitos ali da vida social. Pois bem, gente, a questão, né, de toda a treta entre Israel e Palestina é aonde o Teodoro queria construir esse Estado. Eles pensaram na Argentina, pensaram também em colonizar a África, tá? Fazer essa união aí, nesse revivamento, como eles chamam, do povo judeu, né, como um povo, nação na África. Porém, eles preferiram escolher a Palestina. A palavra sionismo, gente, Sion, né, significa, é um dos nomes bíblicos para a cidade de Jerusalém. Sionismo, né, então, ele significa o retorno a Sion. Então, era ali que ele queria construir esse Estado. E, gente, só lembrando que o sionismo político, e ali, aqui também é uma das horas que eu quebro a teoria de que Israel e Palestina é uma guerra santa. O sionismo político, gente, ele é uma ideologia política, tá? É possível ser sionista sem ser judeu e é possível ser judeu sem ser sionista, porque o sionismo político não está associado à religião judaica, né? A pegada do Teodoro era justamente extrapolar, né, essa questão da religião e levar para o âmbito político. Beleza? Por mais que sim, a união do povo judeu fosse depender da religião, ou seja, né, da religião judaica, mas eram os usos políticos da religião, beleza? A prova disso é que, por exemplo, existe um movimento de judeus, né, entre aspas, né, inclusive, desculpa se tiver algum judeu ou alguma judia se sentir incomodado com esse termo, né, eu só estou usando ele para fins didáticos, porque é o termo que se usa usualmente, beleza, para as pessoas entenderem, mas enfim. De qualquer forma, já peço desculpas. Mas, né, existe aí, entre aspas, né, judeus ultra-ortodoxos, fecha aspas, que são completamente contra e são anti-sionistas, tá? E são completamente contra o sionismo político. E existem, por exemplo, sionistas que não são judeus. Existem muitas pessoas que apoiam o sionismo político que não são judeus. Um exemplo disso são alguns movimentos brasileiros, inclusive, né? Tem muitos movimentos brasileiros de sionistas que são cristãos. Eles apoiam a ideologia política do sionismo, mas são cristãos, tá? Então, assim, o sionismo é uma ideologia política. Inclusive, existe uma diferença também muito grande entre ser antisionista e ser antissemita, porque o antissemita é aquele que tem ódio e intolerância contra o judeu, tá? Ser antisionista é ser anti essa corrente política do sionismo. Prova disso é que tem vários judeus que são contra esse sionismo. Porque o sionismo não representa a religião judaica, ele não é a religião judaica, tá? Ele é uma ideologia política que faz usos políticos da religião, tá? Tenham isso em mente. Mas enfim, vamos voltar aqui ao retorno a Sion. O Theodor, né, ele sabia que tinha gente morando ali, tá? Por mais que o sionismo ele tentou pregar uma teoria de terra sem povo para um povo sem terra, essa teoria é falsa, gente, ela é completamente falsa, né? Querer sustentar essa teoria é negar a história, tá? E principalmente nós, historiadoras e historiadores, temos um dever com a verdade. E isso é mentira, tá? Não, aquela terra ali não estava vazia. Existiam pessoas morando ali há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. E essas pessoas eram donas da terra, essas pessoas cultivavam na terra, né? Pensando que a Palestina histórica ali naquele momento, ela era agrícola, né? Ela não tinha se desenvolvido industrialmente ainda. Então aquelas pessoas cultivavam naquela terra e esse cultivo era parte, grande parte da economia da Palestina, né? Naquele momento. Ou então era uma parte importante, né, da Palestina naquele momento, da parte econômica importante da Palestina naquele momento. Essas pessoas tinham casas, as pessoas tinham construído famílias, ou seja, tinham pessoas que já eram donos daquelas terras, que já moravam lá séculos e séculos e séculos e séculos, tá? Que eram os palestinos. Então essa terra não estava vazia. E o Theodor, que não é bobo nem nada, sabia disso, tá? Como é que o Theodor ele resolveria, então, esse problema? Ele achava que seria resolvido naturalmente, que quando os sionistas chegassem lá, né, como eles eram europeus, eles iriam ajudar a desenvolver uma região que não estava desenvolvida. E aí aquele povo iria agradecer que aquela terra estava sendo colonizada, né? Lembram que eu falei que o Theodor era um homem do seu tempo? Pois é, por mais que ele estivesse sofrendo com o antissemitismo europeu, ainda assim ele era europeu. E na Europa, né, a Europa em si enxergava, se não ainda enxerga, o outro, né, o não europeu, como atrasado, como retrógrado, como acéfalo, né? Já ouvi tanto esses termos para da própria Europa para se referir a não europeus, que assim, é brincadeira. Então a Europa tinha essa visão dessas pessoas, e eles inclusive escreviam teorias a respeito disso. E o Theodor vai ter essa mesma visão. Então, o Theodor, ele achava que aquelas pessoas ali, eles praticamente iriam se jogar nos pés dos sionistas, agradecendo a eles, porque eles estariam levando o desenvolvimento europeu para aquela área, né? E aí eles desistiriam das suas terras ali livremente e ficariam de boas, né? Sendo que não foi isso que aconteceu, mas o Theodor achava que seria assim. Ou seja, ele nem considerou a vontade do povo que estava ali. Entende? Para ele o importante era realizar o empreendimento e o povo nativo ali, enfim, né? Ele nem considerava a importância do povo nativo que já estava vivendo na Palestina. Por fim, gente, aqui eu vou já me encaminhando para o final, como é que ele queria construir esse Estado? Primeiro ponto, né, nessa união ali do povo judeu como nação, ele queria realizar uma colonização para dentro desse território. Eles iriam, então, comprar terras, né, e levar o povo judeu para aquelas terras, né? Eles iriam comprar ou então tomar e colonizar aquelas terras da população nativa, né? E aí, a partir do momento que tivesse um maior número de pessoas, eles iriam conseguir construir seu estado. Além disso, e aí é o segundo ponto pelo qual é muito importante entender a entrada da Grã-Bretanha no Oriente Médio, o Theodor, ele queria um apoio internacional, né? para dar respaldo ao que eles estavam fazendo, para ele ter um apoio, né? Em bom português, né? Vamos lá, em bom português, né? Além do apoio, o Teodor queria um respaldo internacional, porque se desse merda, né? Porque ele não era bobo nem nada, ele sabia que tinha uma população ali, né? Então, se desse merda, principalmente com a população nativa da região, teria alguém para poder resguardar os interesses sionistas. Então, para isso que ele queria o apoio internacional de uma grande organização, de uma grande nação, para ajudar nesse projeto. E é justamente nesse momento em que os interesses britânicos dentro do Oriente Médio e os interesses sionistas dentro da Palestina vão se juntar no pós-Primeira Guerra Mundial e vão dar origem às raízes do conflito Israel-Palestina. Mas isso aí é papo para parte 2. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? Não deixem de ouvir a segunda parte, porque agora a gente vai entrar mesmo nos desenrolares do conflito, né? O que, que aconteceu para gerar tudo isso. E vamos desmistificar um pouco também essa narrativa do Teodor, vamos explicar algumas questões disso daí também. Então, não deixe de ouvir a parte 2, tá? Porque senão você não vai continuar entendendo nada sobre a questão Israel-Palestina. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, seguir a plataforma do qual você estiver escutando esse podcast. Se ficar alguma dúvida ou se você quiser dar a sua opinião, mande um e-mail pra gente, tá? Só coloca lá que você é um ouvinte do Próxima Parada no assunto para poder saber o que, que é. Ou então, se você estiver aqui no YouTube, deixe seu joinha, né? E pode colocar nos comentários, né? Só se lembrem de serem educados, gente, por favor, tá? Porque internet não é terra de ninguém, beleza? Mas é isso, gente. Escutem a parte 2 e até a próxima parada. Um abraço.